Ah, tem um monte. Bom, mano. Eu acho que eu mais sei. Muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Tá. Eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Oi na Ruanda, eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Oi na Ruanda, eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Eu só secaço um pé de um bandoi na Ruanda. Olha na Ruanda, uê. Oi na Ruanda. Tata Ruanda, eu na Calunga. Tata Ruanda, eu na Calunga. E olha quanta tumba, zigue, eu sei nenhuma. E olha quanta tumba, zigue, eu sei nenhuma. Tata Ruanda, eu na Calunga. Tata Ruanda, eu na Calunga. E olha quanta tumba, zigue, eu sei nenhuma. E olha quanta tumba, zigue, eu sei nenhuma.
O zigue é importante.
Ah, o segredo tá aí no zigue. Era uma dancinha que ele fazia, até muito engraçado, deixa eu mostrar aqui. As pessoas começaram a dizer, né, por conta da época, olha, essa aí é a discoteca do Pai Antônio, uma maneira, uma dança nova, né, que ele criou. Então ele cantava e fazia, justamente os médios faziam esse movimento, né, justamente no zigue-zigue-zigue. Sem dúvida alguma, para ter um dos fundamentos, né, um dos basilares da Umbanda, sem dúvida alguma, são os cânticos, os pontos cantados. Evidente que a alegria reina, né, impera na Umbanda de modo geral. E o umbandista tem obrigação de ser alegre, porque se ele está na luz, ele vive na luz, ele se alimenta, né, ele é uma luz e tem que espalhar luz por onde passa. E quem está na luz, mais do que nunca, tem que ser alegre, gente. E eu vejo aqui a alegria tomando conta de todo mundo, né, isso que é importante. No caso específico de lá, né, estou falando assim de raiz pelos as entidades que chegaram com propósito, vamos dizer assim, de chefia de trabalho inicialmente lá em 1908, Caboclo, o Preto Velho, mais tarde também como chefia de, vamos dizer assim, num ponto mais abaixo, mas também as crianças, mas basicamente chefe de seção Caboclo e o Preto Velho. Tanto é verdade que lá todas as realizações de trabalho de Exus, estou falando assim em nível histórico, se abre uma sessão normal de Caboclo, os médiuns incorporam as respectivas entidades, Caboclos, e depois dão passagem para os Exus. Então, seria uma sessão normal de Caboclo, aparentemente, e aí entoam cânticos, principalmente de Ogum, e aí as entidades, os Exus, após os caboclos darem a passagem, eles vêm para trabalhar normalmente. No caso específico de uma sessão de criança lá, abre-se normalmente como se fosse uma sessão de Preto Velho. E aí, após a incorporação das respectivas entidades, os Pretos Velhos, né, nos médiums, eles também dão a passagem para as crianças se manifestarem. No caso específico de cigano, lá não se trabalha. Não se trabalha, até hoje não ficou muito bem esclarecido por que eles não trabalham com cigano. Por favor.
Quando você iniciou a narrativa, explicando para a gente sobre os pontos cantados, você fala num certo momento de 1908, e eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, porque quando a gente lê a história, e a história vem com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se manifesta no Centro Espírita, lá em Niterói, depois o seu velho recebe na casa dele, enfim. Bom, em que momento surge o tio Antônio? Eu queria fazer essa pergunta, em que momento ele recebe essa entidade E também, em que momento surge o primeiro ponto cantado, se há notícia disso, ponto feito dentro do terreiro, né? da tenda Nossa Senhora da Piedade. Tá? Obrigado.
Em relação a entoação dos cânticos, a gente não consegue, pela própria literatura oral que ficou, né? Eu, lamentavelmente, eu não convivi com o Zélio. Eu peguei, eu entrei já na tenda, final da década de 80, na segunda metade da década de 80. Então, eu não peguei, infelizmente eu não peguei. Eu tive a oportunidade de conviver com médiuns muito antigos da casa, vários deles mesmo, vários, muitos meus amigos mesmo. E nenhum deles conseguiu me dizer assim, olha, foi na noite de 16 de novembro de 1908, que o pai Antônio, o tio Antônio já seria uma outra, que daqui a pouquinho eu vou falar, que o pai Antônio teria entoado aquele cântico. Seu cachimbo está no toco. Tanto é que justamente na primeira aparição dele, naquela noite memorável, ele pede pela primeira vez, pediu lá o pito. Até causou um estupor pedindo alguma coisa material ali naquele momento. Mas ninguém, nem Gilmeia, nem Zélia, nem o que eu tive a oportunidade, que foi um dos meus grandes professores lá dentro, genro do Zélio, o Dr. Júlio Oliveira Castro, que faleceu em 95, ele não, também nunca conseguiu dimensionar se foi justamente em 16 de novembro ou se foi na sessão seguinte, justamente a evocação desse cântico, e que foi também trazido, aí sim, pelo pai Antônio, que trouxe, e o pai Antônio, até 1913, pessoal, é bom deixar bem registrado isso, a chamada tropa de choque, né, as entidades, o próprio Orixá Malé, ele só vai se manifestar 5 anos após, em 1913. De 1908 até 1913, interessante que a guarnição da tenda era feita principalmente pelos arqueiros de Oxóssi. Sobretudo ali tinha o Amoré, Birajara, Nazaré, aquela turma toda que fazia essa guarnição. Mas, respondendo a você, meu irmão, eu não tenho a data, porque é sobretudo de uma literatura oral. E aí fica uma coisa, eu não tenho assim documentado, né? Muita coisa se perdeu no decorrer do tempo, mas o que a gente sabe, que a gente pode inclusive afiançar, que isso dito pelos antigos lá da tenda, que esse foi o primeiro ponto. Para você ter uma ideia, durante alguns anos, eu imaginei que o primeiro ponto da tenda, que é justamente o que a gente canta na hora de acender o ponto do caboclo das sete cruzilhadas, chegou, 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 com Deus chegou, o caboclo das sete encruzilhadas. Esse ponto que os médios cantam lá de joelhos, né? De reverência à entidade, enfim, eu durante muito tempo imaginei que fosse esse. E tal era a dificuldade, inclusive, da gente compreender como é que era a didática de tudo isso. Não saindo assim da tua pergunta, mas até pertinente, a nossa irmã Lucília, nosso pai Fernando, o próprio Éder, eles sabem muito bem disso. Durante décadas e décadas, os cânticos da tenda eram proibidos, praticamente havia uma ordem da diretoria de não serem entoados em outras casas. Então, o médium, quando ele ia visitar uma outra casa, ele ficava na dele, ele não passava nada daquilo que ele aprendia para as outras casas. Então, essa também foi uma dificuldade muito grande. Também foi uma dificuldade, e a gente, quando vai estudar Umbanda, a gente realmente... Olha, é duro, viu? Porque você imagina, o hiato de 1908 até 1930, ou um pouquinho, 25, quando o Leal de Souza, a partir da década de 20, começa a frequentar e depois escreve lá, me parece que a publicação 32 ou 33 do livro, né, O Espiritismo, Magia, Sete Linhas de Umbanda, que é o primeiro, imagina, o primeiro livro de Umbanda vai sair na década de 30, gente. É muito difícil, então muita coisa se perdeu através da literatura oral. Se eu chegar aqui para você, o que eu posso dizer, meu irmão, para você é o seguinte, o que se tem notícia de dentro lá da casa e o que se tem notícia no meio, um bandido...